E seguimos aqui com temas que abordamos com os nossos especialistas. A competitividade baseada na destruição está com os dias contados. Então, qual é o caminho? Caminho necessário, quase que obrigatório, né? A cobrança do uso da biosfera. Vamos entender um pouco que a economia se apoia no uso, né, de serviços oferecidos, claro, pela natureza, a partir da natureza. Elas dependem disso, mas não fazem o necessário para não destruir, não é? Agora, isso tem um preço? As empresas podem trabalhar com preço? Que preço é esse, né? Pela destruição. A gente vai conversar sobre o assunto com o professor Ricardo Abramovay, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, do Instituto de Energia e Ambiente. Ele foi professor da FEA, na Faculdade de Economia e Administração, e autor do livro Amazônia, Por uma Economia do Conhecimento da Natureza. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente no jornal, tratando de um tema tão importante. Então, a questão é, para essas empresas já existe um entendimento e a questão da sobrevivência dessa economia que tem que ser voltada especialmente para a sustentabilidade. Agora, isso tem um preço, né? Tem como cobrar o uso da biosfera em função da destruição provocada até aqui?
Roxane, o problema que a economia global está enfrentando justamente é que o uso da natureza, diferentemente do uso dos fatores produzidos pelas mãos, pela inteligência, pelo esforço humano, o uso da natureza, em boa parte dos casos, não tem preço. Quando você usa a natureza jogando, despejando na atmosfera gases de efeito estufa que comprometem o bem comum da humanidade, que é o sistema climático, talvez o mais importante bem comum da humanidade, você não paga para fazer isso. Não há, na atmosfera, não tem um caixa que diz assim, então passa lá no caixa e paga, a gente vai ver quanto você despejou e quanto você tem que pagar por isso. Quando você joga plástico no oceano, tampouco. No oceano não tem os peixes que estão sendo comprometidos, os corais que estão sendo comprometidos por isso, não tem um caixa lá dizendo, bom, então isso custa. Quando a gente vai num bar, pede um refrigerante, pede um sanduíche, etc., aí tem o caixa, tá certo? Então, só que enquanto o mundo tinha 3 bilhões de habitantes, a gente, de certa forma, não percebia o uso gratuito e destrutivo que a sociedade, a começar pelas empresas, mas todos nós, em última análise, fazemos da natureza e como esse uso é destrutivo. A gente só foi perceber que esse uso é tão destrutivo quando os alarmes começaram a soar. Esses alarmes são os eventos climáticos extremos, esses alarmes estão nos oceanos sob a forma da destruição dos corais, esses alarmes estão na poluição das nossas cidades. Também a gente não paga por poluir as cidades, a gente não paga pelo lixo que a gente produz. E pior, quando houve uma tentativa de cobrar uma taxa pelo lixo que você produz, a sociedade não quis essa taxa. Então, é um tema muito difícil, mas é incontornável. A sociedade vai ter que pagar pelo uso que faz da natureza, porque é a principal maneira de sinalizar para as empresas e para as pessoas que esse uso hoje é destrutivo e ele não pode continuar do jeito que está, sobretudo ele não pode continuar a ser gratuito.
Professor Ricardo, a gente vê que a consciência está aumentando das pessoas, né, de grupos, às vezes locais, de algumas comunidades. Isso está acontecendo com as empresas também? Quer dizer, porque elas têm um peso enorme. Então, a gente quer entender num nível maior, né, onde o impacto é ainda maior. Todos somos responsáveis, não estou querendo isentar as pessoas disso, o cidadão comum disso, mas as empresas já tomaram consciência disso. Já estão precificando isso? Como isso pode ser feito? Já trabalham com isso? Um preço, se fala muito na precificação do carbono, no planejamento, isso existe, já está sendo feito?
Olha, duas dimensões importantes na pergunta que você está fazendo. Primeiro, que embora a responsabilidade seja de todos, a responsabilidade maior é das empresas, porque elas é que detêm os meios que permitem informar ao cidadão o que custa aquilo que eles estão consumindo, os bens e os serviços que eles estão consumindo. Para ter uma ideia disso, se nós pegarmos as 1.200 maiores corporações globais e se nós puséssemos preço na emissão de gases de efeito estufa, no uso da biodiversidade, preço real no uso da água, preço real no uso dos resíduos sólidos, enfim, 4 ou 5 serviços ecossistêmicos, se eles tivessem preços, Roxane, o lucro das 1.200 maiores corporações globais cairia a zero.
Minguaria.
O sistema econômico só se viabiliza pelo uso gratuito e destrutivo que faz da natureza. As empresas estão sabendo disso. Claro, há empresas inteiramente irresponsáveis que não querem nem saber do assunto, mas as empresas que têm acionistas importantes, etc., etc., o que elas estão fazendo? Elas já estão com um preço interno do carbono. Que é um dos elementos destrutivos no uso da natureza. Não é o único, mas é o que está mais, digamos assim, visível. 2.000 empresas já têm uma espécie de dupla contabilidade. A contabilidade que aparece nos balanços, nos jornais, dizendo quanto lucro a empresa teve, etc., mas elas também estão preparadas para um momento em que o carbono vai ter um preço. Não é se o carbono vai ter um preço, para o momento em que o carbono terá um preço, e como é que ficam os lucros, os resultados dessas empresas, uma vez o preço das emissões de gases de efeito estufa sendo cobrado nas suas operações. São 2.000 empresas globais que já têm esse preço interno, então, de certa forma, esperando que isso apareça no sistema econômico global. Evidentemente, isso é muito, muito complicado. Você pega o nosso caso, como é que você vai fazer agora com o preço da gasolina, do óleo diesel, no nível em que está? Como é que você vai acrescentar ao preço, além do mais, o preço das emissões de gases de efeito estufa? Isso é extremamente complicado, socialmente muito difícil, politicamente dificílimo, mas em algum momento, e isso vai ter que ser logo, isso vai ter que ser feito. O principal meio que as pessoas, que os especialistas nesse assunto propõem para lidar com isso, é que você tenha um preço do carbono e o resultado desse preço se transforme em distribuição de renda para as populações mais atingidas pela elevação do preço decorrente da cobrança na emissão dos gases de efeito estufa. Certos países já estão fazendo isso, você já tem 65 lugares em que esse tipo de montagem está sendo feito, mas ainda isso pega uma parcela muito pequena das emissões dos gases de efeito estufa. Mas isso vai ter que mudar.
É o caminho.
Não tem como nós atingirmos os objetivos do Acordo de Paris se não houver uma cobrança, e uma cobrança alta, pela emissão de gases de efeito estufa.
Perfeito. Agora, professor, e as compensações? Quer dizer, também deveria, ou já existe, mas deveria ser intensificado o estímulo, por exemplo, há tecnologias mais modernas que, né, conduzam, por exemplo, a descarbonização. Então, eles deveriam ser estimulados a investir nisso? Já tem apoio para isso? Esse tipo de estímulo, isso também poderia ajudar?
Sem dúvida. Uma das formas de avançar nessa direção é também usando a cobrança pela emissão de gases de efeito estufa para fazer a transição energética. O que isso significa? Significa substituir as usinas a carvão e a gás por usinas movidas a energias renováveis modernas, significa um sistema de mobilidade que não esteja baseado na gasolina e no diesel. Nesse sentido, o Brasil tinha uma vantagem extraordinária com o etanol, que foi literalmente desperdiçada nos últimos anos, e agora a solução que o mundo está adotando para a transição na mobilidade não são os biocombustíveis, embora isso entre, mas é fundamentalmente são os veículos elétricos. A frota de automóveis no mundo todo, e já já isso vai atingir também os caminhões, essa frota está se eletrificando. Agora, o mais importante nesse sentido é a gente não precisar usar o carro, é a gente ter uma organização urbana que permita que as pessoas façam seus deslocamentos em transportes coletivos, em bicicleta, a pé. Cidades europeias estão fazendo isso. As pessoas dizem, mas São Paulo é muito grande. Sim, mas a gente precisa descentralizar também os polos de crescimento econômico da cidade. Isso precisa ser um objetivo estratégico de todo mundo, de romper com esse modelo que nós temos, em que os trabalhadores se encontram na periferia e têm que se deslocar 2 horas e meia por dia para regiões centrais, onde estão os serviços e os empregos. Ou seja, a luta contra a crise climática e o tema sobre o qual nós estamos levantando não é um tema, digamos assim, setorial de meio ambiente de combustíveis fósseis. Não, é um tema que envolve uma reorganização da vida social no sentido de que, ao nos tornarmos menos dependentes de combustíveis fósseis, nós também temos que, e sobretudo nós temos que preconizar e planejar uma vida social mais amigável, melhor, com menos sofrimento para as pessoas do que a vida social que existe hoje, em que as pessoas têm que fazer esses deslocamentos imensos para chegar aos serviços e aos seus locais de trabalho.
Sem dúvida, professor. A gente tem que ter uma mudança de consciência, que é viver em sociedade de outro jeito. E crescimento econômico às custas da destruição da natureza, que é disso que a gente está falando aqui, né? Não dá mais, né? Um movimento...
Não dá mais. As custas da destruição da natureza e da destruição de nós mesmos.
É claro, da sobrevivência ou da humana. A gente não vai viver sem a natureza, né?
Exatamente.
Não tem absolutamente como Os problemas hoje são globais, as resoluções são globais, a gente está vendo isso com a crise sanitária, está vendo com os eventos extremos, essas mudanças climáticas, como o senhor também já citou. Então, assim, não tem, são soluções globais, todo mundo tem responsabilidade, alguns têm mais responsabilidade que outros, alguns podem fazer mais que outros, e está na hora de cobrar esse preço aí. É disso que se trata, né, para a gente concluir.
Exatamente, nós precisamos de uma sinalização governamental clara de que a relação entre sociedade e natureza precisa se transformar, e essa transformação implica numa transformação da relação da sociedade com ela própria, das pessoas na sociedade. Sociedades tão desiguais terão muito menos capacidade de lutar contra essa degradação e a crise climática do que sociedades em que as desigualdades são menores. Por quê? Porque você pega esse tema da redistribuição da cobrança de carbono em sociedades menos desiguais, essa redistribuição é menos complicada e tensa do que em sociedades muito desiguais. Por isso que o tema da justiça climática foi tão importante na Conferência Climática de Glasgow. Não se trata só de evitar os eventos climáticos extremos. Trata-se de fazer isso ao mesmo tempo, de maneira articulada, para você promover a redução muito importante nas desigualdades existentes no interior da sociedade.
Professor Ricardo Abramovay, muito obrigada mais uma vez por trazer esse tema aqui com a gente, viu? E até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Roxane.
Bom dia.